Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Machado de Assis, Nora Roberts, Bial Bernays e Mário Quintana. E a gente começa nosso Autores e Livros com a coluna Livro de Cabeceira. Minha conversa com a Mayra Cunha foi sobre as novas editoras que oferecem livros com um acabamento especial, para quem gosta mesmo de livro. Vamos ouvir.
Livro de Cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha. O mercado editorial brasileiro passa por transformações com a crise recente das grandes livrarias, mas também sempre tem novidades boas aí que aconteceram recentemente. A mais importante delas talvez seja o surgimento de editoras com um tratamento mais cuidadoso com o livro. O que, que você acha, Mayra?
Oi, Marco. Existem editoras hoje que são consideradas independentes, porque elas são menores, que elas estão realmente prezando pela qualidade gráfica, pelo conteúdo. Elas geralmente lançam obras que são inéditas ou clássicos, que elas reeditam em edições mais caprichadas. Também buscam, às vezes, traduzir autores que nunca foram traduzidos para o português. Geralmente, todas elas também procuram fazer essas traduções direto do original. Então, tem todo um trabalho cuidadoso aí de curadoria mesmo. Eles se envolvem do início ao fim. Eles participam desde a escolha dos artistas que vão fazer as publicações até a divulgação em redes sociais, criação de clubes de leituras e eventuais feiras que podem ser de pontos de divulgação dessas obras, porque elas geralmente têm uma tiragem baixa.
A mais conhecida é exatamente a Ubu, porque ela foi uma criação de gente que trabalhava na COSAC, né?
É uma equipe formada por mulheres. Elas têm o intuito de focar sempre em criações artísticas, em obras de antropologia, psicanálise, fazem os debates contemporâneos, né? E também investem muito em design, em artes, fotografia e tal. E algumas coisas de literatura. A Ubu costuma fazer uma tiragem de 2 a 4 mil exemplares, que isso é considerado baixo, né, para as grandes editoras. E ela faz um tratamento especial para obras que podem ser lidas em outras edições, mas ela é muito voltada também para aquele colecionador. Então, esse leitor que ele já leu determinadas obras, como o Homero, a Ilíada e a Odisseia, que são clássicos,
né?
Isso. Às vezes, aquele leitor quer ter uma obra bonita. Então, essas obras dessas editoras, elas têm esse propósito também, não só de trazer o clássico ou o inédito, mas também de proporcionar uma experiência tátil também.
Uhum. Tem outras editoras nessa linha que você poderia indicar para a gente aqui, para a gente poder encerrar?
Sim, a Carambaia, ela é uma editora pequena, ela tem cerca de 20 títulos no catálogo atualmente e ela preza pela qualidade gráfica. Cada livro é pensado de uma forma muito especial, muito cuidadosa. São tiragens baixas, de até 1000 exemplares, eles vêm numerados à mão. A Carambaia tem uma edição do Sade, Marquês de Sade, que se chama Novelas Trágicas, que é uma curiosidade, é uma publicação do Marquês de Sade que não tem a ver com erotismo. Uhum. Então eles vão buscando esses títulos e fazendo, no caso do Sade, vem dentro de uma caixinha vermelha feita de acetato. Eu sugiro que as pessoas entrem nos sites dessas editoras, que lá eles conseguem ter essa experiência melhor, essa ideia do que são essas publicações.
Enfim, são editoras que procuram sair um pouco da mesmice, porque como elas não têm os grandes títulos, não têm a capacidade industrial das grandes editoras, elas vão se diferenciar pelo acabamento e por edições mais caprichadas.
A Carambaia, inclusive, ela procura trabalhar basicamente com domínio público, obras de domínio público. Aí já não tem esse custo dos direitos autorais e podem também fazer uma nova publicação como esses essas que eu falei, menores, ou que também tem um outro tipo de viés, como a Lote 42, a Patuá, a Cobogó.
Essas editoras, elas conseguem colocar seus livros nas grandes lojas?
Não, pelo contrário, elas optam por não colocar. Elas escolhem as livrarias que têm a ver com
a proposta.
A proposta delas, geralmente são livrarias menores, mas que têm também um acervo mais específico, um tipo de público também mais específico. E geralmente elas vendem pela internet, ou em feiras. Essas feiras de livros independentes também, elas sempre estão presentes.
Vou encerrar aqui citando as editoras que a Mayra tinha me passado antes da gente começar aqui. A Ubu, Carambaia, Lote 42, Patuá e Cobogó. Mayra, obrigado e até a próxima, hein?
Até a próxima, Mayra.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O tamanho da obra de Machado de Assis pode ser medido pela repercussão que ela continuou a ter mesmo após a morte do bruxo do Cosme Velho em 1908. Os professores Hélio Seixas Guimarães e Eda Lebenstein se dedicaram a realizar o enorme inventário de reportagens, artigos, crônicas, poemas e cartas de escritores, jornalistas e críticos a partir da obra de Machado. O resultado é o primeiro volume de Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, 1908 a 1939, esse livro publicado pela Imprensa Oficial de São Paulo. São 408 páginas e custa R$ 80,00. Pode ser adquirido no site da editora livraria.imprensaoficial.com.br. A escritora de best-sellers Nora Roberts entrou com uma ação na justiça brasileira contra a escritora Cristiane Serruia. Ela acusa a autora de plágio. Segundo Roberts, a autora brasileira reproduziu vários trechos de suas obras. Interessante é que, para comprovar o que ela chama de multiplágio, a defesa da americana usou um programa especial, o Grammarly, que teria detectado uma, abre aspas, colcha de retalhos literária, fecha aspas. Vale lembrar que, embora brasileira, Cristiane Serruia publica em inglês e em plataformas de autopublicação, ou seja, não tem nenhuma editora envolvida no caso. As informações são do site Publish News, especializado no mercado editorial. O Instituto ProLivro encomendou um estudo para avaliar o impacto das bibliotecas escolares no aprendizado de alunos do ensino básico. O levantamento ainda não foi concluído, mas como a gente já esperava, os primeiros resultados indicam um efeito positivo do contato com os livros nos resultados das crianças. O trabalho relaciona as atividades extracurriculares com os resultados no sistema de avaliação da educação básica. Segundo o Ministério da Educação, 60% das escolas públicas brasileiras sequer têm biblioteca. Em breve, nós vamos divulgar aqui, nesse espaço, os resultados desse levantamento do Instituto ProLivro. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com a contista, poeta e ensaísta fluminense Bia Albernaz. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, nascida em Niterói, trabalha com educação e escreve poesia. Com doutorado em poética, publicou livros de ensaios como Claricidade, a Cidade segundo Clarice, livro de 2008, e o ensaio Arte de Ler, de 2004. Publicou livros de minicontos como Quadrilogia Instantânea, de 1999, É autora de vários livros de poemas, entre eles Ponta do Mistério, de 1989, Vida Vegetativa e Outros Cadernos, de 2010. E em 2015, com o selo da editora Circuito, do Rio de Janeiro, publicou Levantem Lentamente o Lençol, livro sobre o qual nós vamos nos deter. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da autora e eu perguntaria, para iniciar, como é que foi conciliar, né, essa dedicação à educação e à poesia? E como é que trabalhar com a educação e escrever poesia entraram na vida de Bia Albernaz?
Primeiro, queria agradecer, né, de estar aqui, de você me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre esse livro. Ele vem de uma trajetória, né, uma trajetória em que a poesia sempre me acompanhou, sempre. Vou dizer que mais, assim, nem intermitentemente, mas sempre me acompanhou. E quando eu entrei mais para a educação, para trabalhar como professora, a poesia, ela fez parte de um processo até de poder entender, de me situar melhor dentro desse trabalho da educação e tentar entender ele um pouco mais poeticamente, vamos dizer assim, né? A poesia como uma visão de mundo, a poética como uma possibilidade de olhar um mundo diferente, de pensar e de ter uma autonomia, né? Apesar de tanta repressão, por exemplo, nas escolas, né? Como acontece. Então, a poesia sempre foi uma maneira de eu continuar fazendo esse caminho da educação, que foi uma contingência, eu, assim, me vi nesse lugar. E não, ele é tão forte quanto o da poesia, né? Então, um vai segurando um pouco o outro, né? Porque a educação, né, ela me ajuda um pouco também a sair da minha subjetividade, né? E de tentar olhar o mundo e ver de uma outra maneira, e de olhar para a cidade, e de ver as coisas que acontecem, as pessoas, aprender, né, com o que eu estou vendo, e colocar isso de uma forma poética, né? Então, esse é o meu aprendizado, assim, de fazer essa aproximação, que é difícil, se contradiz muitas vezes, muitas e muitas vezes.
Fale um pouquinho sobre seus primeiros livros, os primeiros livros que você publicou.
Eu comecei com um grupo que é o Ladrões do Fogo, que era pela OLAC, que é a Oficina Literária Frano Coutinho, e lá já estava formado até esse grupo, que era um grupo de vários poetas que se reuniam para ler seus poemas, discutir ou ler um do outro, e a gente também fazia muitas leituras em bares. Minha primeira publicação foi uma plaqueta, né, que são só 8 poemas, dentro dessa coletânea que se chama Ladrões do Fogo. Aí depois disso eu continuei e escrevi Do Coração e do Tempo, né, que foi assim uma libertação, foi bom, eu não sei, o que eu me lembro dele foi assim, de uma história, de uma fábula da tentação, é um livro ilustrado, é um livro que foi bom de fazer, todos os meus livros, eles me ajudam, me parece assim que eles estão no meio de uma transição de um tempo para outro, eles me dão uma certa liberdade, entendeu, assim, cada livro me dá abre uma porta, assim, né. Aí, depois do Coração e do Tempo, eu fui para o Inverno de 99. É um livro que eu já estava casada, tive filho, tem uma parte dele que se chama Animal Doméstico. Então, é um livro que é muito voltado assim, para domesticidade, domesticação, essas questões do casamento, da maternidade, e como é que é viver isso. Enfim, eu escrevi esse livro, terminei ele durante um inverno, né, de 99. Ele é um pouco assim invernal mesmo, vamos dizer assim. Depois vem o Vida Vegetativa e Outros Cadernos.
Outros Cadernos como? Esse título é instigante, mas ele deixa a gente assim meio...
Porque Outros Cadernos, porque na verdade como eu escrevo em cadernos, cada caderno um pouco, ele tem um fio condutor, uma lógica assim, que conduz a escrita dentro daquele caderno, né? Então o Vida Vegetativa, ele tem várias partes dentro dele, assim como esse último, Levantem Lentamente o Lençol, né, que também tem partes. O Vida Vegetativa, ele tem algumas partes que cada um desses cadernos denomina. São cadernos que são, por exemplo, tem uma parte que é um caderno que é só dedicatórias, porque são são poemas que eu dediquei a pessoas, né? Então, é como se fosse um caderno de poemas dedicados a alguém. Depois tem um outro que é o próprio Vida Vegetativa, né? Aí, o Animal Doméstico, eu me enganei, o Animal Doméstico faz parte desse Vida Vegetativa. Também tem uma parte que se chama Animal Doméstico.
E você divulga seus poemas pela internet antes de publicá-los, não?
Não, não costumo fazer isso. Eu não tenho uma boa rede na internet, assim, de fazer um site. Como eu acabo tendo que trabalhar também em educação, né? Eu não consigo dedicar, porque é difícil você conseguir divulgar, né, na internet. Na internet até eu uso para divulgar alguns textos de outras pessoas, porque como eu tenho dois blogs, e um blog deles é um que chama Ateliê Literário, que é de pessoas com quem eu já trabalhei, porque eu trabalho também muito com edição e trabalhando com textos de outras pessoas, né? Então, um modo de publicação é via blog. Mas eu mesma não publico muito as minhas coisas via blog, nem não tenho uma rede assim para colocar e nem invisto muito tempo nisso.
Que você tem essa trajetória, né, de dobradinha, poesia e educação, você considera que a poesia educa?
Acho que se a gente pensar em educação, assim, até etimologicamente falando, né, que a educação é isso de você, de algo que te conduz para fora, né, de você mesma, te leva para um outro lugar, para além, né? Então, acho que sim, acho que a poesia educa, sim, acho que até tem, acho que ela pode ser, também até ela pode ser pedagógica, né? Assim, porque, por exemplo, nesse, já pulando o assunto, então, para o Levantem Lentamente o Lençol, né? Esse livro, esse Levantem Lentamente o Lençol, ele foi meio que um livro, assim, que eu me apliquei a fazer, né? Para justamente continuar indo, sabe? Continuar caminhando em metamorfose. Então, a poesia tem um lado, assim, que instiga a continuar, né? Nesse sentido, ela é fundamental para uma aprendizagem, né? Para além, né, desse aprender que a gente normalmente vincula à educação, né?
Seria possível, Biel Bernays, nos ler alguns poemas do livro Levantem Lentamente o Lençol?
Sim, então, eu selecionei aqui dois poemas. O Levantem Lentamente o Lençol, ele também tem várias partes. Na verdade, ele iria se chamar Método de Limpeza do João, que é um nome muito esquisito. Um amigo me recomendou, não coloque esse nome, não. Mas é um nome que ele surgiu de um sonho e para mim era bastante enigmático também, assim como era um nome de um livro que eu precisava buscar e eu não sabia nem o que a que se referia, Método de Limpeza do João. Vamos dizer assim, ele é o núcleo duro do livro. Então, o livro está dividido entre antes, aí depois vem Método de Limpeza do João, depois vem Em Metamorfose e depois vem Depois. Né? Então, são essas partes. Eu vou ler dois poemas da parte que se chama Em Metamorfose. Um poema chamado Segunda e um outro chamado Lição de Montaria. Então, segunda é assim. Existe uma ladeira para subir, com um céu tão claro, impossível não ir. Descruza as pernas, na veia injeta viadutos, prepara o estômago, inventa as desculpas. Pensa que à noite você vai transformar, em volta de uma fogueira, nuvens cinzas em façanhas. E o Lição de Montaria. Nada de lhe espalmar um tapa nas ancas. Nada de montar pelo lado que não é. Nada de gestos súbitos aos olhos do cavalo. Em vez, alisa-lhe as redondezas. De vez, sobe e do alto vê. Antes, criança, se amance no côncavo. E o suor do bicho apara com a boca da calça e, se ferir a pele, no bater do estribo, mostra aos outros a prova do galope e da íngreme, estreita passagem entre o medo e o vento.
Muito obrigada, então. Quem quiser conhecer mais da poesia de Biel Bernays, procure o livro Levantem Lentamente o Lençol. Trata-se de uma publicação da editora Circuito, do Rio de Janeiro. O livro pode ser encontrado onde? No site da editora?
Na Livraria da Travessa, tem. No próprio site também da Circuito, é possível comprar. Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, albernaz.bia@gmail.com.
Bia Albernaz, um grande abraço para você.
Obrigada, muito obrigada, Margarida. Um outro para você também.
Acabamos de conversar com a educadora e poeta carioca Bia Albernaz a respeito do seu último livro de poemas intitulado Levantem Lentamente o Lençol, lançamento da editora Circuito do Rio de Janeiro. Continuem conosco e fiquem com os livros.
A Rádio Senado presta uma homenagem a um dos mais importantes poetas brasileiros. É o gaúcho Mário Quintana, cuja morte completa 25 anos. Sua obra, de enorme força poética, tratava das coisas simples da vida. Talvez por isso, Quintana tenha sido tão popular. Os colegas Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros prepararam uma reportagem especial em 5 episódios sobre o poeta. Você pode ouvir na nossa página www.senado.leg.br/rádio. A gente preparou um aperitivo que você ouve agora.
Mário Quintana era provocativo, principalmente na sua primeira fase. O seu primeiro livro, chamado A Rua dos Cataventos, de 1940, era de sonetos. O gênero pouco usado na época se destacou entre os poemas de Quintana.
Escrevo diante da janela aberta. Minha caneta é cor das venezianas, verde. E que leves, lindas filigranas desenha o sol na página deserta. Não sei que paisagista doidivanas mistura os tons, acerta, desacerta, sempre em busca de nova descoberta, vai colorindo as horas cotidianas. Jogos da luz dançando na folhagem, do que eu ia escrever até me esqueço, pra que pensar? Também sou da paisagem, eu me transmuto, irizo, me estremeço, nos leves dedos que me vão pintando.
E Mário Quintana também é destaque no Encantos de Versos de hoje, apresentado por Marluce Ribeiro. Vamos ouvir.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos homenagear o grande poeta gaúcho Mário Quintana. E de quebra explicar o que significa rima aguda ou masculina. O dia 5 de maio marca os 25 anos de morte de Mário Quintana, poeta gaúcho que nasceu em Alegrete, em 1906. Para homenagear Quintana, selecionei algumas de suas obras. A primeira delas é A Arte de Ser Bom. Ser bom, mas ao coração prudência e cautela junta. Quem todo de mel se unta, os ursos o lamberão. O poema traz exemplo de rima aguda ou masculina. Mas você sabe o que significa isso? A rima aguda ou masculina é aquela que ocorre entre palavras oxítonas, ou seja, entre palavras cuja sílaba tônica recai sobre a sílaba final da palavra, a exemplo de coração rimando com lamberão. Considerado o poeta das coisas simples, Quintana escreveu Bilhete, que você ouve na declamação de Raquel Teixeira.
Se tu me amas, ama-me baixinho. Não o grites de cima dos telhados. Deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda.
Por falar em brevidade da vida, Quintana compôs o célebre poema O Tempo, declamado pelo próprio poeta.
A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Ainda na voz do autor, você ouve agora a canção do dia de sempre.
Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens do céu, e só ganhar toda a vida em experiência e esperança. e a voz louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca des um nome a um rio, sempre outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas.
Em sua homenagem, o antigo Hotel Majestic, onde o poeta se hospedava, passou a se chamar Casa de Cultura Mário Quintana, que fica no centro de Porto Alegre. Quintana concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras por 3 vezes, mas não conseguiu ser eleito. Em resposta, escreveu Poeminha do Contra, cujos versos foram musicados por Joyce, com quem eu deixo você, agora que o encanto de versos se despede. Até semana que vem!
Esses que aqui estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho, eu passarinho, eu passarinho.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.